A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kitchener.
Curitibaneando recebe um convidado que encantava multidões em Curitiba. É o Nélio Baldi! Nelinho, conte pra nós, quem é você?
Pois é, eu tô aí já faz um tempão, né? A história minha e de muita gente que tocou comigo é um processo meio que é o contrário da maioria dos artistas. A maioria dos artistas começa a cover e parte pra autoral. A gente fez o contrário. A gente começou a autoral, depois partiu pro cover pra poder continuar tocando. Né?
Quando que vem a composição, então, na tua vida?
Composição desde o começo. Compondo, quando a gente, primeiro esboço de banda, a gente já tinha umas músicas, assim, umas duas ou três músicas, eu tinha um parceiro que não sei a que fim levou, o Ari.
Ari, cadê você?
É, então, ele era desembargador. E foi o primeiro parceiro porque ele tinha uma guitarra, uma Giannini, aquele modelo BB King. Ah, então vamos fazer uma banda. Aí a gente deixava a guitarra lá em casa e tal, tal. Só que essa dupla não vingou. Aí depois a primeira banda, assim, teoricamente se chamava Utopia. Utopia, com esse nome também, né? A probabilidade de dar certo. Eu era mínima, mas era uma banda, assim, era um trio bacana, assim. Era eu, o Marquinhos Zeppelin, o nome do Reinaldinho, e o Luiz Mendes.
Vocês tocaram muito?
Não, não, isso tudo quando nem tava lendo ainda.
Comecinho.
Isso não tava lendo ainda, isso é tudo preparação. Então, começou a valer em 80. 80, que daí eu e o Zeppelin, a gente começou qualquer buraco que deixasse de tocar, a gente tava tocando, e a gente tocou muita gente, festivais.
É, São Lourenço.
São Lourenço, Praça
do
Mac,
Atlético.
Praça do Atlético. As ruínas, foi um período muito legal.
Aliás, vamos inteirar a galera, estamos hoje com um entrevistador cooptado para o nosso programa, Flávio Jacobsi!
Prazer estar aqui com o Nélio, que momento histórico que estamos vivendo, as pessoas, né, talvez que acompanham a música de Curitiba mais recentemente, assim, não tem ideia da história que o Nélio tem na música paranaense, de uma forma geral, né? Antigamente, os músicos underground de Curitiba tocavam para multidões. Eu queria, já que você tocou no assunto, Nélio, você fala do programa do Mac Maru, que eu acho uma coisa interessante, porque eu acho que ali é meio a raiz da tua geração, muita gente passou ali do Liminski a vocês. Então, fala um pouco do que era isso, porque até hoje eu mesmo não sei direito como é que funcionava isso, o que era isso, quem era mais caro?
Ele era um visionário, assim, e ele tinha a ideia de ser um chacrinha. Tanto que as sessões do Mac tinham meninas dançando e tal.
Ele era um radialista, basicamente.
Ele tinha um programa de rádio.
A Rádio Iguaçu.
Rádio Iguaçu.
Era AM ainda, né?
Rádio AM e tal. Daí ele tinha o programa do Mac. E daí ele fez essas sessões do Mac, que eram esses shows mesmo. E aí foi interessante, porque daí eu não sabia nada disso. Daí um belo dia, tem um cara que tem um casarão.
Você tá se referindo em que época? 1978?
80.
Mas ele transmitia essas sessões do Mac ao vivo na rádio?
Não, é assim, ele tinha o programa diário.
Sim, e ele tocava os autorais curitibanos?
Daí, então, é aí que eu vou chegar. E ele tinha um casarão na Emelino de Leão, lá em cima, mais uma baita de uma casa. Cada um tinha um quarto pra ensaiar lá. Aí a gente foi lá, o Zé, com o violãozinho e tal, mostrar o repertório pra ele. A gente tocou lá, uns quatro musiquinhos. Ele falou, vamos lá gravar o Cowboy. Eu falei, pô, né? O Cowboy era um countryzinho que fazia sucesso. Fuleirinho, assim, mas a galera adorava. Aí ele tinha um estúdiozinho, um aquáriozinho lá, que ele gravava as locuções, o Smith. É, até deixar já registrado que eu vou falar de um monte de gente. Então todos sintam-se abraçados, meus amigos aí, o Smith.
Viva a grande nação de Curitiba.
Isso. O Smith que fazia essas gravações. Daí a gente gravou o Cowboy e começou a tocar programa dele. Eu falei, pô, começamos bem, né? Eu acho que esse negócio vai dar certo. Então, daí a primeira sessão foi só a carne podre no estadual. Aí a segunda foi a melhor de todas. Daí tinha várias bandas na cidade, né? Lá no São Lourenço. Lotado, super lotado. E a gente já não era mais só eu e o Zé, já tinha o Paulinho Brea e o Chiquinho, já era um quarteto, assim, uma coisa meio Crosby, Stills, Nash Young, assim, era bem bacana. Aí na terceira, sessão, terceira e última, o povo quebrou tudo. As portas eram de vidro, né? Aí o povo quebrou a porta, esse fim, daí o Oscar, que o nome dele era Oscar, sumiu do mapa. Depois, anos depois, ele tinha morrido. Então, a coisa, o sonho acabou ali, né? E aquele sonho acabou com a mesma intensidade que surgiu, infelizmente. Nunca mais ninguém teve essa iniciativa de fazer o que ele fazia. Muita gente, Blindagem, tocou também. Né? Quem tava na cena, na época, tocava.
Daí você progrediu pro Prog?
Daí, exatamente. daí montei uma banda progressiva. Mas eu já tinha flertado com o punk naquela época. Eu tinha uma galera no movimento punk nos anos 70, que não vingou também. Mas eu tinha até uma simpatia e tal, mas não cheguei nada a fazer nada nesse sentido. Mas eu gostaria de registrar que teve isso também. No finalzinho dos 70 já tinha uma galerinha punk aí. Aí fiz uma banda prog, porque era aquilo. Ainda tinha aquelas, né, virada dos 70 pros 80 e tal, né? E aí eu com a Marlene e a Estelinha, a gente montou o grupo Dharma.
Nossa.
O grupo Dharma, Super Prog e tal, letras especiais, aquela coisa. Foi muito legal, foi assim, um período bacana. Aí depois aí veio o já tinha também o pessoal, o Alberto e tal, aí depois a gente fez o Primata, que virou opinião pública.
Uma banda importantíssima na cena Curitiba.
Aí já
Sinal Verde
aí já é um rompimento. Agora então agora chega de existencialismo, como cair no pop. Gosto de você, é dessa época. Acho que essa é legal, essa é a primeira. Eu queria um baterista diferente, né? Eu queria um baterista que não fosse aqueles que eu já tinha tocado. Pensei, daí o Murilo falou assim, um sujeito aqui que gravou aqui, eu acho que ele vai gostar. Aí peguei o telefone dele, a gente marcou o cara no meu vizinho.
Não.
Morava 3 quadras também. André Marés, grande, grande. Tem uma banda chamada Harmonic Fuse, que faz sucesso, né?
Metal.
Sensacional. Formamos um trio ali, eu, ele e o Márcio, né? Esse foi o embrião do disco, nós três. A gente gravou todas as bases e depois eu fui preenchendo. Muita coisa eu fiz e fiz questão de chamar vários amigos também.
Então vamos começar com Gosto de Você.
Essa música é demais, eu acho ela uma das grandes canções da música paranaense. A que tem mais apelo pop, talvez. Essa música eu já cheguei a pensar, se o Nélio não gravar, vou jogar na mão do Fabio Dias pra ele gravar com o Harris Público, porque eu acho que ia ficar muito bom, porque tem essa pegada meio mod, tem uma introdução de guitarra muito a ver com Pete Townshend, aquelas rodadas do The Who, assim, é uma música especial. Fiquem com Gosto de Você, do Nélio Valdi.
Com destaque para Maristela Ávila no piano e teclado, backings do Alexandre Toniolo, Amaranta de Paula e o nosso querido Dayo Baroni, e o Paulo Branco no sax.
Depois de muitas voltas no globo, os caminhos já no Sinal Verde, 83, 84, né, o Sinal Verde, opinião pública, aquela coisa. Aí em 85, aquela coisa do teatro que eu tinha comentado com você. O pessoal do Botequim me falou, não, tem um cara aí que faz teatro.
Porque aqui que o
pessoal do Botequim era
o Júlio Garrido.
É, o Júlio. O Júlio que me barrou na rua um dia, não, porra, Danielinho, porra. Ah, eu já tinha tocado também, antes de tudo isso, eu acompanhei muita gente. Acompanhei o Pimenta, fui da banda de apoio do Pimenta, um tempão, uma banda grande de 8 pessoas, a gente viajou para lá e tal. Também foi um período bem legal, eu aprendi muito. Também sempre fazendo música autoral.
Autoral. Né?
Tinha um trabalho muito bacana, as bandas sempre eram muito legais. A gente fez Mini Guaíra, a gente fez uma temporada de uma semana no Sesc, no Portão, a gente foi para Pato Branco, foi um período, foi curto, mas foi intenso. Aí voltando, daí então um belo dia o Júlio falou, pô, Anelinho, tem um cara aí que faz um teatro diferente e quer botar uma banda. Aí a gente marcou um encontro lá na galeria do grupo. Aí aparece lá o Guilherme Schwartz, uma figuraça, assim, aí, pô, aí ele veio aí assim, ele me mostrou assim, ele tinha uma fitinha e quatro ou cinco músicas que as letras eram dele e o Trindade tinha musicado. Aí nós, o Sinal Verde, pegou e adaptou pra banda e tal, e fomos fazer o tal do Morgasmo de Lux, os primeiros espetáculos. Olha, os Morgasmo de Lux lá no Teatro do Bolso. Separou, o Sinal Verde separou, eu continuei com o Guilherme, então foi uma parceria que durou uns 6 ou 7 anos a gente fez. Morgasmo de Lux, Porco Urbano, Virulento, Vírus Violento. Las Mulhas, Certas, Vertígeno e por último Nefasto. O nome desse também é Fidelinha, Nefasto.
Ah, mas que cena que vocês viveram.
Foi muito legal. E aí, nesse terceiro trabalho, que foi o Vírus, que foi o auge, assim, pra mim, a gente também voltou pro Teatro de Bolso. A gente fazia duas sessões, sessão das 9 e sessão da meia-noite.
Sensacional.
No dia do Teatro de Bolso, no meio da Rua Bosque, eles foram enlouquecendo, transformando tudo ali. Era muito legal.
Nossa, que me dera se a Rua Barbosa fosse ocupada assim hoje em dia.
Foi sensacional. Foi realmente muito legal. Quem viveu isso lembra.
Nossa.
E tinha censor também, né? No primeiro espetáculo a gente teve que fazer um espetáculo para o censor.
Você apresentar primeiro para ele?
Primeiro para o senhor censor, que eu já conhecia. Porque no tempo do Dharma também já tinha censura. Então, para fazer um show, eu tinha que pegar as suas letrinhas lá e levar para o senhor censor. E aí ele vai ao brother, né? Ele achasse que era possível, tudo bem, ele carimbava, liberava. Caso contrário, como a gente era essa coisa existencial, não tinha problema, não tinha problema com censura. Mas qualquer coisa que...
Não podia ter um apelo político.
Exatamente, aí tesourariam com certeza. E então eu já conheci o censor. Aí ele foi falar comigo até no final e disse... Esse trabalho de vocês me lembrou muito Tony. Não tinha nada a ver, mas era a referência que ele tinha.
Agora, Amor e Prazer, com o Paulo Henrique Almeida no sax, o Coelho no ovinho e os backings do Alexandre Toniolo, Amaranta de Paula e Fred Branco.
É esse que você fez em mim. Não lembro de ter te convidado a entrar no meu coração assim. Estrago é esse que você fez em mim. Não lembro de ter te convidado a entrar no meu coração assim. Agora em tudo que eu penso tem você também. Quero dar aquele abraço em você, meu bem. Agora em tudo que eu penso tem você também. Quero dar aquele abraço em você, meu bem. Que estrago é esse que você fez em mim? Não lembro de ter te convidado a entrar no meu coração assim. Eu já sabia que você ia aparecer. Nenhum de nós precisa mais sofrer. Nossos dias serão feitos de amor e prazer. Amor e prazer. Nossos dias serão feitos de amor e prazer. Amor e prazer. Nossos dias serão feitos de amor e prazer. Amor e prazer.
dias serão feitos de amor e prazer. Amor e prazer. Nossos dias serão feitos de amor e prazer. Amor e prazer. Nossos dias serão feitos de amor e prazer. Amor e prazer. Nossos dias serão feitos de amor e prazer. Amor e prazer. Nossos dias serão feitos de amor. Que estrago é esse que você fez em mim?
Você está curitibaneando com Nélio Valdir.